Manhã muito especial, hoje, 29 de novembro de 2017, terminando o mês de novembro, terminando o ano de 2017, hoje com o nosso colaborador de sempre, todas as quartas-feiras, sempre prefeito de Mogi das Cruzes, Junjada, aqui com a gente. Bom dia, Junja, é um prazer te receber.
Bom dia, Marilei, bom dia, amigas e amigos da Metropolitana, o pessoal que nos acompanha ao vivo, no Instagram, no Facebook. E daí, qual é o babado de hoje, Marilene?
Ah, tem babado. Além de a gente falar do assunto de hoje, Junja, eu quero aproveitar para fazer uma lição de casa da semana passada. Eu prometi que eu ia falar com o Vilmar Edilson Nunes, que tinha mandado a seguinte pergunta. Bom dia, Junja e Marilene. Gostaria de saber do Junja quais são as pretensões políticas dele para as próximas eleições. E nós ficamos de fazer a lição de casa. O Junja é candidato em 2018? Essa é uma boa pergunta, Junja.
Marilei, como a gente não fica em cima do muro, eu vou ser extremamente didático e, ao mesmo tempo, definir o panorama político. Em primeiro lugar, faço minhas as palavras do governador Geraldo Alckmin e algumas outras pessoas aproveitam a deixa dele, que eleição é sempre o ano par. Então, evidente que sobre a candidatura individual ou candidatura de outras pessoas, tem um chão para percorrer. Claro que nos bastidores, tudo está um turbilhão. Principalmente pelas mudanças que... pequenas mudanças que houve, mas, queira ou não queira, está certo, né? As pessoas estão trabalhando intensamente nos bastidores. Eu, como gosto de política, apesar de não estar no cargo público, sou o primeiro suplente de deputado federal, mas também faço parte desse processo de muita conversa para lá, para cá e assim por diante, certo? Então, eu diria que, independentemente de uma definição minha, é Vilmar, né? Amigo Vilmar.
Isso.
Tá certo, né? De ser candidato ou não, eu estou observando o panorama. Uma coisa eu tenho absoluta certeza, e não é de hoje, Marilei. Várias vezes, né, muitas lideranças se manifestam de que a região e a cidade, tendo potencial, precisa ter seus candidatos para, se possível, vitoriosos, cuidar da cidade ou então da região. Então, nos tempos atrás, se nós já tivemos em Mogi dois deputados federais e chegamos a ter até quatro deputados estaduais, se não me falha a memória, com o aumento da população, tá certo? Eu entendo que se regionalmente as pessoas entenderem que temos que ter uma representação mais diretamente envolvendo a população local, regional, né, assim nós temos que levar em consideração. Tanto é verdade que, né, tem aí candidatos fortíssimos na nossa região. Né? O Bertaioli já é um candidato a deputado federal, tá certo? Não se pode cantar vitória antes da apuração, mas para mim ele é um visual eleito para representar Mogi, a região da Alto Tietê, Vale do Paraíba. Mas quero crer, com a permissão do companheiro Bertaioli, que se nós tivermos mais deputados federais, fortalece a nossa região. E deputado estadual, a mesma coisa, certo? Então, eu estou aqui observando o processo, né? Se sai o candidato ou não sai o candidato, tá certo? Se meu filho vai ser candidato ou não vai ser candidato, mas eu quero crer que, como todos estão aí colocando praticamente um divisor de águas para essa definição, eu entendo que, passado o carnaval, já praticamente as definições serão mais seguras, né? Então, Vilmar, com a sua permissão, eu queria dizer que não estou em cima do muro, mas tudo é possível de acontecer nesse mundo político, né, onde eu tenho certeza que o panorama ano que vem vai ser diferente das eleições anteriores.
Mas a gente ainda não sabe, né, exatamente se você vai ser candidato ou Juliano Abe, por exemplo.
Claro.
Né, Junge? Não dá para ter certeza ainda.
Sim.
É isso?
Exatamente.
Exatamente,
exatamente isso.
Isso. Não, e as pessoas perguntam muito para mim, o Junge vai ou não vai assumir a cadeira na Câmara Federal? Vai ou não vai, Júnior?
Exatamente. Ora, como depende da justiça, e não é meu caso, eu sou ficha limpa, tá certo? Mas eu estou falando do titular que está lá sendo questionado, que é o sempre governador, né, grande amigo de Mogi da região, Paulo Maluf. Se, numa eventualidade de ele ser impedido de continuar desempenhando a sua função de deputado federal, eu serei convocado, tá certo? Eu não sei se isso vai acontecer. E já disse para você aqui, Marilei, e repito para os ouvintes, não vivo uma ansiedade em função disto. Né? Tenho maturidade suficiente para entender os acontecimentos que envolvem, né, não só o Poder Judiciário, mas o Poder Legislativo, tá certo?
Uhum.
Até em função daquele episódio do senador Aécio Neves,
uhum,
tá certo? Que o Supremo Tribunal Federal, né, acabou praticamente mudando aquilo que aconteceu nos episódios anteriores que envolveram o senador Delcídio Amaral.
Uhum.
Né? Certo? Então, eu acho que para o Vilmar e os amigos e amigas da Metropolitana, do Radar Noticioso, do Facebook, do Instagram, certo? Não é que eu não queira hoje dizer sou candidato, não. Eu estou praticamente observando,
uhum,
o momento. Mas ano que vem a gente, com certeza, já no início, vamos definir. Quanto ao meu filho Juliano, tá certo? Ele tem realmente já se manifestado várias vezes. Não é pelo fato de ser filho de peixe, peixinho é. Mas ele entende de política, gosta de política.
Uhum.
E ele, como tantos outros, né, aspirantes aqui em Mogi,
está, uhum,
pretendendo, né, caminhar aí, fazendo uma pavimentação de uma futura estrada em cargos outros, como deputado estadual e assim por diante.
A lição de casa vai para 2018.
Fechado? Com certeza, fechado.
Eu quero falar agora do assunto em destaque das hortas em espaços públicos, saúde e meio ambiente, porque alimentação saudável, né, Junge, e preservação do meio ambiente são os dois principais resultados do projeto de hortas escolares de Mogi, desenvolvida pela Escola Ambiental, criada lá em 2006, quando você era prefeito. A iniciativa virou um exemplo, inclusive, para outros estados brasileiros. Junge, nas duas gestões como prefeito, 2001 a 2008, que você foi prefeito de Mogi, sua administração criou e implantou inúmeros projetos e programas inovadores e, pela importância, perduram até hoje, ampliados e melhorados. A antiga horta escolar enquadra-se nesse exemplo?
Marilê, olha que coincidência feliz a gente tocar nesse assunto, porque ao chegar aqui, eu estava já ouvindo atentamente você falando das oportunidades que as crianças precisam ter. Que você, inclusive, teve muitas dificuldades. E você citou esporte. Ora, vamos fazer aqui uma pequena lembrança. E, novamente, eu não quero puxar a mim assim um sentimento de convencimento. Mas a minha chegada na prefeitura, em 2001, juntamente com uma equipe fabulosa, né, de colaboradores, toda a secretaria, de funcionários, inclusive, já estatutários, nós mudamos o perfil das escolas. Sabe por quê, Marilei? É uma observação que eu tive desde jovem. Em outros países, as escolas, sejam infantis, fundamentais, assim dito no Brasil, mas tem outros títulos em outros países, são enormes. Já 50, 60 anos atrás, esses países tinham, nas escolas, suficientemente espaço para poder cultivar série de atividades. Portanto, no esporte, alguns países se destacam porque têm uma vinculação extremamente forte com o sistema de ensino. Desde crianças, jovens já começam a praticar esporte assim, através do ensino e educação, vai alavancando, evidentemente, as oportunidades e a vocação que os jovens vão definindo antes de completar o seu estágio num colégio ou então numa faculdade. Mesma forma, o espírito do Canarinho do Itapeti, que você falou aí hoje, né?
Uhum.
A Orquestra Sinfônica, Jovem Mogi, outras né, vamos dizer assim, derivativos, tá certo? Que partiu do canalismo de Capiti, são oportunidades. E é aí que eu quero dizer que ao homem público cabe criar essas oportunidades com a ajuda, tá certo? Da própria sociedade. Tem que envolver a sociedade. Por isso que eu quero dizer, com o mesmo sentimento, Marilei, a importância das hortas comunitárias, né, partindo das escolas. Então, você lembrou, né, 2003, as centrais elétricas Furnas já tinha um projeto de hortas comunitárias. Sabe por quê, Marilei? É sobre o espaço, né, ao longo das altas torres, né, de tensão, né, de energia elétrica. É, porém, era uma coisa muito simples, né? E ficou mais ou menos adormecido esse processo. Coincidentemente, em 2006, com a inauguração da escola ambiental aqui em Mogi das Cruzes da prefeitura, é bom a gente lembrar que nós tivemos a equipe da Maria Genia, secretária, a diretora Maria Inês Costa Neves, né, a Servan, né, e suas equipes trabalharam fortemente para dar um contexto naquela escola de aprimorar e qualificar os próprios professores e as professoras da nossa rede pública, expandindo-se até para, né, níveis estaduais. Uma escola premiada internacionalmente, tá certo? Para dar o contexto, né, dos ensinamentos de preservação ambiental. E lá foi instalada uma horta comunitária. Portanto, né, chegou em 2013, já no governo Bertaioli, isso cresceu muito, certo? Né? E aí, eu me lembro, inclusive, de uma incursão do meu filho, então vereador Juliano Abbe, hoje vice-prefeito, tá certo? Que, em 2013, um ano depois da sua assunção na Câmara de Mogi das Cruzes, tá certo? Ele trocou uma ideia comigo, porque ele já era especialista na área ambiental, né? Mas ele queria algo para fundir, né, a área ambiental com a agricultura. E nós trocamos uma série de ideias, e eu falei, puxa vida, tem a escola ambiental, tem Furnas que está querendo se movimentar, né, com mais efetividade na horta comunitária, envolvendo a sociedade civil, envolvendo as crianças. Nossa Senhora! Aí de 2013 para 2015, que foi efetivamente o ano, né, que, juntamente com a escola ambiental, voluntários, né, dessa grande empresa Furnas, tá certo? Houve, assim, um projeto maravilhoso, tá certo? Né? Que é, eu trouxe até para não esquecer o nome desse projeto, olha, tá aqui, Marilei, Faixa Verde Comunitária, né? E envolveu, né, o SEMPRE, a escola, né, de período integral aqui de Botujuru, que chama-se José Limonge, sobrinho, né? E as crianças, os alunos do SEMPRE Botujuru, né, fizeram uma horta comunitária com a ajuda dos professores, né, na subestação Furnas aqui de César de Souza.
Uhum.
Isso expandiu-se, né, e hoje, se não me falha a memória, 4 escolas da rede municipal, uma de educação infantil, né, e outras escolas municipais de ensino fundamental, uhum, em locais estratégicos, Coquera, Vila Sintra, né, uhum, Vila Jundiaí, né, parece que funcionam de uma forma cada vez crescente. Né? E aí, até falando com o Juliano outro dia, eu me lembrei, tá certo? Que é fundamental, cada vez mais, né, a administração pública se interagir e impulsionar esse processo. Tenho certeza que o prefeito Marcos Melo, né, fará isso crescer de uma forma extremamente importante. Né? E a minha conversa com o Juliano foi porque, em 2013, ele tinha até editado uma cartilha para que nas palestras que ele fazia, né, já para dar importância, não só pedagogicamente, para entender a evolução do ciclo das verduras, dos legumes, né, as crianças, sabendo da importância do solo, né, colocar as mãos nas terras. Por quê? Principalmente a sociedade urbana de hoje, cada vez mais se afasta, né, dessa nação extraordinariamente forte em agricultura, e apesar de a gente ter um polo tão importante de hortifruti, granjeiros, no Alto Tietê, a maioria até desconhece, muitas vezes, de onde vem a verdura, de onde vem uma fruta. É um momento riquíssimo, né? Não só para aprender algo agronomicamente, mas se virar, né, pedagogicamente, ligando as disciplinas de ciências, né, de matemática. Por que eu digo matemática? Ora, Marilei, imagine, né, se essas hortas, né, não só as hortas escolares, mas se motivarem a comunidade para aproveitar, né, os espaços públicos ociosos, abandonados, vai servir de renda, vai servir inclusive para abastecer a merenda escolar, né? E nessa crise, Marilei, todos que estão aí desempregados de alguma forma poderiam, né, se envolver nessas hortas comunitárias, né, que é uma riqueza extraordinária para a pessoa. Então, eu quero dizer, né, que, independentemente dessa crise que nós passamos, quando a gente tem boas ideias, essas ideias precisam, evidentemente, além dos sonhos, né, se tornar realidade, dando oportunidade, porque é enquanto crianças e jovens que a gente vai moldando os futuros cidadãos na acepção da palavra, tá certo? E o Brasil, lamentavelmente, tem se descuidado dessa vinculação, educação, né, para defender o meio ambiente, para defender a alimentação e assim por diante, Marilei.
Quero mandar um beijo para o Cássio Alves dos Anjos e César de Souza. Bom dia, Marilei e Junge. Mogi só tem a agradecer o legado de sua autoria, que se perdura até os dias de hoje. Citamos a educação, cultura, lazer, segurança. É merecedor, sim, a cada dia mais. Abraços do Cássio Alves dos Anjos.
Cássio, um abraço para você. Obrigado.
Eu falo que muitos dos projetos que começaram com o Junge continuaram. Foram muitos deles ampliados, né, Junge, durante a administração do Marco Bertaioli, e agora continuam, e alguns sendo ampliados, né, também na administração do Marcos Mello. Eu costumo dizer que a gente precisa ter boas administrações, né? É isso que a gente precisa. Eu falo disso porque, Junge, ontem eu vim da Orquestra Sinfônica, seu filho falou ontem lá no evento da MM Calçados, e eu estava conversando com o Fred Rezende sobre isso agora há pouco, no ar, você estava ouvindo, e você vê aquela orquestra, você fala, gente, que coisa linda. E começou com os Canarinhos de Itapetí, né, com você, lá atrás, né, na sua administração, o coral, aí você, vamos fazer uma banda, né, e foi aquilo, foi ampliando, e hoje Mogi tocou com todos aqueles jovens, aquelas crianças, no Festival de Inverno de Campos do Jordão, né? Então, a gente vê aí, são anos e anos de trabalho, e o Canarinho fez 15 anos, né, Júlio? A gente fez essa comemoração, né?
De muita emoção. Marilei, eu queria aqui repisar, assim, pontualmente, o sentimento daquele momento. É agradecimento. Só gratidão, Marilei. Porque você pode ter ideias, etc., mas precisa ter um conjunto, né, de acontecimentos.
Exatamente.
E principalmente seres humanos. É uma equipe fabulosa.
Sonhadores com a gente,
né? José Luiz Freire de Almeida.
Exatamente.
A maestrina Solange Urbano, a professora Teni Sato, e agora o Lelis Gerson, tá certo? Praticamente carregando isto de uma forma extraordinária. Então, o importante, né, é que os homens públicos, diferentemente, né, de ciclicamente, nós temos aí diferenças, mas é importante que nas sucessões a gente não coloque a vaidade, sabe? A gente não destrua as boas coisas que os administradores anteriores fazem, seja em nível municipal, estadual. E por que está acontecendo isso no Brasil? Exatamente porque é diferente de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, nós tivemos uma administração continuada, tá certo? Sempre no crescente. E no Brasil, lamentavelmente, altos e baixos.
É,
e quem sofre somos nós, o povo brasileiro. Não é, Marilei?
É verdade. João, já aproveitar para mandar um bom dia especial para o Diegão, o vereador. Bom
Diegão, um abração.
Bom dia, Marilei. Bom dia, meu amigo João. A população precisa entender que é preciso fazer uma divisão de votos para que a cidade tenha mais de um representante, assim recebendo também mais emendas. E falando da importância da representatividade de Mogi. Bom dia para Helena Lopes, Cocotrim, Atilha Greco. Junge para sempre nosso representante de Mogi, porque você é um verdadeiro mogiano. Mandar um beijo especial, um abraço, bom dia para o Adilson Santos, que está junto com o Clodoaldo Massagli, ouvindo lá do Rio de Janeiro o programa. Hoje eles têm um evento com a Associação Brasileira de Mídias Evangélicas. Mandar um grande abraço para eles. Em nome deles, agradecer. Obrigada, Junge.
Eu que agradeço, Marilei. Muito obrigado pelos temas que nós temos discutido aqui, que nem sempre é política, mas é fundamental para que a gente possa vibrar junto com os ouvintes, até quem nos assiste, para cada vez mais a gente melhorar o nosso contexto. Melhorando o nosso contexto, isso se amplia para outras esferas.
Na verdade, a gente aproveita o seu conhecimento, né, Júlio? A gente pega o seu melhor para trazermos aqui toda quarta-feira. Obrigada, Júlio. Obrigada pela sua contribuição junto com a gente. Em nome da Osória Cardoso, um beijo grande para você, para todo mundo que nos acompanhou no Instagram e também no nosso Facebook, mandando um beijo especial para todo mundo que nos acompanha aqui na Metropolitana. Depois do intervalinho, o deputado Estevão Galvão, ele vai estar aqui junto com a gente. Não saia daí.